Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba. E daí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Liber.
E a gente tá aqui na Rádio Cultura com o Kitnet HQ. Se você quiser saber mais sobre a gente, você vai no facebook.com/cultura930 ou no instagram.com/cultura930 ou ainda no site, que dá até pra você ver o que a gente fala. Ver não, né? Ouvir o que a gente fala.
Ouvir o que a gente fala. É, tem vídeo por aí também.
Tem os vídeos também lá no YouTube, tem vídeos? Só se procurar youtube.com/kitnethq.
E tem o site da Rádio Cultura, que é www.cultura930.com.br.
E se você quiser mandar um WhatsApp pra gente, uma mensagem de áudio, um texto, é 98 50 50 930. E não esquece de procurar a gente na podosfera, no Spotify, no Anchor, em qualquer, no Google Podcasts e todos os lugares de podcasts por aí.
Que a gente tá lá sempre falando de quadrinhos. E hoje, nesse Kitnet HQ especial, todos são especiais.
É lógico, somos especiais.
Mas hoje também é especial porque é um autor que eu tenho muita estima, né? Autor brasileiro, autor de clássicos dos quadrinhos brasileiros, Lourenço Mutarelli.
Só deixando claro aqui, Lourenço Mutarelli, além de ele ser um clássico, além de ser um cara muito gente fina que a gente já vai falar aqui, o camarada Liberal, minha frente, ganhou um prêmio HQ Mix pela dissertação sobre o Lourenço Mutarelli. Então, nesse programa, fica bem quietinho, porque é difícil falar com especialistas.
Não é difícil, você pode falar, eu sou amigável.
Tá bom, a gente vai tentar falar com você.
Você pode falar, deve falar, senão vira um monólogo, eu vou ficar fazendo palestrinha aqui sozinho.
É verdade, palestrinha não é legal.
Tá doido, tá doido.
Então, vamos começar lá. Lourenço Mutarelli, quem que ele é? O cara nasceu em 64, dia 18 de abril de 64, e fez faculdade de Belas Artes em 1985. E ele trabalhou na Maurício de Souza, ele é atualmente ele é autor de literatura, né? Ele faz poucos quadrinhos, né? Faz anos que ele não faz quadrinhos. E ele é mais um autor de literatura, mas ele fez tantos clássicos que, né, não tem como a gente ignorar. Então ele trabalhou nos estudos do Maurício de Souza, que ele fazia os cenários, animação e tal.
Sim.
Fez aquele fanzine Overdose, né? Um trocadilho.
Overdose.
Fez o Solúvel, em 1989, junto com o Marcatti. Fez aquelas revistas Trolha, Porrada, Mil Perigos.
Tralha. Eram três revistas diferentes, a Tralha, a Porrada e Mil Perigos, né? E o legal do Mutarelli é que, assim, ele começou a trabalhar, fez a faculdade de artes e tal, arranjou esse emprego lá no Lourenço. Ele começou, na verdade, o primeiro trabalho dele foi numa farmácia.
Ah, sim, onde ele descobriu os psicotrópicos.
Exatamente, ele tomava os remédios só pra ver o que ia dar. Ele tomou de tudo, até anticoncepcional ele tomou pra ver o que acontecia. Assim, cara. E esse malucão aí, ele começa a fazer quadrinhos no final da década de 80. E, sim, pô, o Marcatti, quem que é o Marcatti na escama?
Porra, Marcatti é o cara que faz o Frauzio, que é o quadrinho mais escatológico do Brasil. Divertidíssimo. Se você não conhece o Marcatti, procura aí na sua internet Marcatti. Sem crianças por perto, por favor.
É, o Marcatti, pô, ele é um dos maiores nomes do quadrinho underground brasileiro, assim, também, né? E ele tem uma impressora, tem ainda.
Não, ele faz tudo
uma impressora na garagem.
Ele faz tudo.
E daí o Lourenço juntou com ele e fez a publicação dos primeiros fanzines, que são figurinha rara, assim, difícil de achar.
Os dois têm mais ou menos a mesma idade, né?
Sim.
Então.
Mutarelli tá aí o quê? Com 55 anos, né?
Mais,
64.
Não. 1964 pra
55. Ele é 10 anos mais velho que eu.
Isso, é verdade.
55. E daí é... Cara, é um barato, porque essa época que ele começa a escrever... É legal a gente contextualizar, porque os anos 80, a gente já falou aqui em outros programas, mas só pra lembrar...
E falaremos mais.
Né? O quadrinho brasileiro era marcado por quem nos anos 80, Rodrigo? Aí entra o Rodrigo. O Rodrigo é o doutor quadrinhos anos 80. Aí.
É, que daí entra aquela trinca, né? Que é o Angeli, o Laerte e o Glauco. Mas claro que ainda tinha o Enfio, né? Trabalhando, e tava trabalhando bem. Tinha a Turma da Mônica despontando, porque a Turma da Mônica até a década de 70 era menor, né? O Disney era maior. Daí na década de 80, Maurício de Souza começa a ganhar um terreno grande. Tanto que no final foi pra editora Globo e tal, no comecinho da década de 90. E, cara, os quadrinhos nessa época da década de 80, eles eram marcados pelo humor satírico, mordaz, cruel, né? Mas humor, que é diferente do que o Lourenço faz.
Exatamente. O Lourenço, no começo, esses primeiros fanzines, ele tentou, né? A própria... histórias que ele fez para a revista Tralha tinham um personagem chamado o Cãozinho Sem Pernas. Que eram tentativas, né? Ele tentava fazer humor porque era o que dava... Dinheiro, a impressão, né, que dava. Aí a gente até fala de uma ditadura do humor nos anos 80, porque todo mundo queria ser engraçadão pra caralho, né? Era a ideia
porque
do...
Porque tinha que ser, né?
Né?
Não sei se hoje em dia não é tão...
E aí é que entra o Lourenço, né, cara? Porque o Lourenço, ele faz esses fanzines, só que ele vai ter o primeiro álbum dele mesmo publicado em 1991, e é um livro chamado Transubstanciação. Daí, nesse caso aqui, a gente precisa falar um pouco da pessoa do Lourenço. A gente
tava
até aqui falando, porque o Lourenço, estamos em 1998, vamos adiantar um pouco, vai sair um gibizinho especial que se chama Hacking. Era um livrinho mais ou menos do tamanho de um celular, assim, formato do, só pra você ter uma ideia do formato, era um celular, pouquinhas páginas e tal, foi publicado pelas editoras Mini Tonto, que era lá do Rio Grande do Sul, e esse Hacking era uma homenagem a um amigo dele, que tinha falecido, e nesse Hacking é que ele conta um episódio que foi marcante pra caramba na vida dele, né, do Lourenço Mutarelli.
Para o mal,
exatamente.
Não foi um bom episódio.
Foi traumatizante. Porque a história é mais ou menos a seguinte, era aniversário dele e os amigos dele decidiram fazer uma festa de aniversário pra ele.
Pegadinha.
É, vamos fazer uma pegadinha. É, daí alguém teve a ideia. Só que esse que é o problema, os amigos não sabiam disso. Porque você tinha que pegar o Lourenço e levar ele pro lugar da festa sem ele saber que ia ser a festa, né? E daí ele lá descobriu, parabéns, surpresa. O problema que deu é que o pessoal que de levar ele, era uma ex-namorada dele, uma doida lá, e ela, o trote foi o seguinte, ela encontrou com ele, marcou um encontro com ele, ela saiu com ele, estavam lá e daí simularam um sequestro.
Com ele, né?
Com ele foi sequestrado. Pessoas que não, como se fosse um assalto, assim, os caras pararam o carro na rua, pularam em cima deles, armados, colocaram um saco na cabeça dele, jogaram ele no banco de trás, enfiaram um cano do revólver na cabeça dele e ficaram dando volta com eles, assim, e falando que iam matar, que iam fazer...
Uma boa pegadinha de aniversário,
coisas,
né?
Coisas horríveis. Não, e o Mutarelli, ele já não honestamente, ele não tava muito bem na época, assim,
cara,
tinha questões de depressão.
Assim, qualquer pessoa, por melhor que ela esteja, Buda ficaria puto.
Sim.
Não dá, não se faz uma coisa dessa.
Não,
com um amigo.
Isso você não tem a dúvida. E os caras pegaram pra dar essa volta, ficaram falando coisas horríveis. O Mutarelli conta que enquanto ele tava ali atrás, né, do carro, ele devia ter aqui uns 20 e poucos anos, 24 anos, assim, ele conta que tentou se matar. É, mas assim, porque ele tentou se matar com força de vontade, tentou se matar aprendendo a respiração, tentou, tipo, o cara tava em choque. Aí os caras deram uma volta de uns 40 minutos, chegaram no lugar, tiraram ele do carro, falando, agora você vai ver, e de repente eles tiram o capuz, ele tá no meio da festa, a galera fala, surpresa, e batem uma foto desse momento, e essa foto tá nessa história desse gibi chamado Hacking. Então, esse contexto que eu tô dando, dessa história em quadrinho que ele conta, esse episódio da vida dele, é importante porque esse episódio ferrou com ele totalmente. Ele entrou em colapso, assim.
É, deflagrou uma crise de ansiedade no cara que não... É,
depressão crônica, cara. Ele ficava...
Não, é que a depressão é originada... Você tem ansiedade, daí essa ansiedade vira depressão, né?
Certo. Daí, e ele ficou assim, com crise de depressão assim, e ele ficava prostrado no...
Ele tinha síndrome do pânico também,
sim,
que é tudo derivado da ansiedade, porque, né, super amigos ele tem.
Foi bem pesado, assim. E o que o médico da época sugeriu e tal, porque ele sempre curtiu quadrinhos, né, o Mutarelli, ele tem uma história com desenho e tal, assim, que era bem importante pra ele, né. Ele é um grande leitor de Tintim, né, ele conta que ele tem um álbum de Tintim que ele ainda não leu, porque ele quer ter o prazer de poder ler uma coisa inédita do Tintim um dia, e ele tá guardando pro...
Porque pra quem não sabe, o Tintim é feito pelo Hergé, né, um quadrinista belga, e só são 29 volumes. Na verdade, 28, e mais um, que é um que foi feito inacabado e tal, e daí tem esse um sobrando. Mas são só 28, né, é pouco.
Sim, esse que é o que é a questão, né? E é limitado, né, cara? É limitado, tipo. Mas o Buttarelli tem esse lance do Tintin, ele é fã, assim e tal. Ele já queria trabalhar com quadrinhos, e daí, como ele tava nessa circunstância de doença e tal, o médico sugeriu ele fazer alguma atividade terapêutica, assim, né? Tricô. E daí o Buttarelli optou por fazer o quadrinhos.
Tinha um esquema que ele tremia, né? Quando ele tava fazendo. Ah, é. Qual é o quadrinho que ele fez?
Então, é justamente esse álbum que se chama Transubstanciação, que foi publicado em 1991. Ele levou, tipo, cerca de um ano fazendo, e é uma história pesadíssima. Ela é deprimente.
Muito pesada.
Cara, ela é... A obra do Buttarelli, nessa primeira fase que a gente vai falar, ela é caracterizada por um pessimismo crônico, por um desespero, uma desesperança, assim, gigantesca. Tem um toque punk muito pesado, assim.
Sim, mas né? Na época todo mundo tinha um toque meio punk, né? O Marcati, o Angelina.
Sim,
Angelis,
mas aí é que tá. É que ele
mas
era...
essa depressão, essa melancolia, esse desespero, os outros caras não tinham, né?
Então, é isso que tá. Ele era marcado por um...
É, desespero.
Uma violência, assim, emocional, bem... E a história de transubstanciação é do Thiago, é um poeta, ele recém saiu do hospício, então essa questão das doenças mentais... Né? O Buttarelli mesmo, ele fala que ele tinha os livros de doenças, de quadros mentais, assim, e ele montava os personagens a partir dos diagnósticos, né? Da descrição dos quadros. Então, tipo, ele olhava lá...
Psicopatologia.
Ele pegava a psicopatologia, lia o que que era, caracterizava. Então, ele, em vez de fazer, que nem ele fala, né? Alguns pegavam um signo pra fazer isso, ele pegava a psicopatologia.
Que beleza.
Então, os personagens dele. E o Thiago... ele era recém saído do hospício na história, então, tipo, tá desempregado, são uns dias que passam e ele não tem perspectiva.
Ele fica no sofá, jogado.
Fica no sofá, jogado e tal, daí ele meio que decide ir atrás de uma ex-namorada, né? Decide primeiro encontrar um amigo, ele vai visitar um amigo dele que é aleijado, daí tem essa questão, né? O amigo dele não tem uma perna, né? Perdeu uma perna no acidente. E as pessoas, digamos assim... Os machucados, os aleijões, o estranho, né? Anões, pessoas com má conformação, elas aparecem muito nesses primeiros álbuns.
É que você até colocou lá no negócio do Bosch, né? Do pintor.
Sim.
Do século 14, 1300, não, século 12, né? Do Bosch.
Sim.
Acho que é, agora não me recordo, mas que é bem por aí, né? O aleijado, o dantesco, né? Os tudo errados.
E porque tem álbuns, tem páginas desse livro que ele fez em cima dessa arte do Bosch, assim.
Do Jardim das Delícias, né? No Inferno.
E o livro, cara, assim... Ah, aliás, isso é um ponto legal pra gente falar, né? Esse livro, tava difícil de achar. Ele foi publicado pela primeira vez em 91. Em 2001, ele foi republicado, daí, junto com essa história que eu tinha falado do Hacking, que era um volume lá da editora Devir, né? Só que agora ele tá sendo relançado, acho que é legal falar... Que é pelo pessoal da Comic Zone, tá disponível.
Olha só, que bacana.
Sim, tá disponível esse volume Transubstanciação e os outros álbuns que a gente já vai falar no próximo bloco, assim, né? Contando as histórias, assim. Esses álbuns estão disponíveis já no Amazon, cara. É um livro chamado Capa Preta. Você pode entrar lá no Amazon se quiser, Capa Preta, tem lá um desconto lá. Ah, e o detalhe é que, não sei quando que vai ir pro ar esse programa, não sei se ainda vai ter, mas os 666 primeiros pedidos...
Ah, não, pode esquecer, cara.
Recebem uma... Mas a gente pode participar porque foi agora que entrou no ar, né? Daí, os primeiros pedidos recebem... Uma gravura nova dele com os personagens desses primeiros álbuns que ele fez agora, autografado e tal, assim, tá bem...
Acho que você é obrigado a adquirir isso aí. Porque, sabe como que eu tenho transubstanciação, cara? O meu orientador de graduação, que é o professor Marcos Napolitano, da USP, que ele é fodão lá na USP.
Sim.
Ele é um cara top. Ele me deu como, parabéns, você se formou. Ele me deu esse e me deu os Mundos Perdidos de... Moebius. Ele me deu os dois, cara. E assim, eu só fui ler o Transubstanciação depois, né? Cara, porque quando eu li na época, eu li em 98 me formei, então eu li em 99, comecei em 99.
Sim.
E achei ok, mas quando eu li depois, cara, eu troço que dá um ruim, né?
Não,
ele incomoda, incômodo, assim.
E o detalhe é que como era meio tipo terapia ocupacional, a gente falou, né? Ele tremia muito por causa dos remédios. Então ele usava guia, régua para fazer os desenhos. E, cara, você vai ver os desenhos, eles são muito detalhados. Tem muita hachura, muito desenho pequenininho, cheio de detalhe. Não sei se ele usava o conta-fio, cara, mas era assim, ele demorava assim 1 a 2 dias para fazer cada página.
Nossa.
E era super detalhado, ele ficava assim, tipo, 12 horas em cima
da prancheta,
assim. E tinha esse lance que, como ele tava mal mesmo, assim, sim, com tratamento, sim, com remédio, ele se dedicava realmente para aquilo, para se isolar do mundo.
Claro, assim, não, é para se curar. Né?
E a história do Tiago, o poeta, né, tem todo um desespero, porque ele quer reencontrar a namorada dele no museu, daí ele chega no museu.
Ela não tá lá.
Ela não tá mais lá, e ele chama outra guria pelo nome dela, e a guria fala, mas eu não sou essa fulana. Daí você vê que ele tá totalmente fora da casinha, né?
Isso.
Ele toma que é ela, e não sei o que e tal. E no fim, ele mata um amigo dele. O amigo dele é foda, né, cara, que ele mata com uma garrafada no...
Será que a gente devia contar o final?
Olha, as pessoas podem descobrir assim, mas acho que é interessante, porque eu acho que o bacana é a plástica, né?
Sim, sim, com certeza.
A estética, porque tipo, a gente tá descrevendo aqui, aliás, é até muito engraçado a gente tá num programa de rádio que a gente fica falando de imagens, né? Porque história em quadrinhos sem imagens, sem você tá visualizando, é que nem a gente tá falando de cinema, né? Pressupõe-se que já assistiu,
isso,
ou que você vai procurar, né? Literatura, né? A gente poderia ler os trechos, mas sem a imagem, não funciona. E o lance do quadrinho é que a gente pode até contar o que acontece. Então, tipo, o final é o pior possível, assim.
Sim.
A depressão são os primeiros álbuns do Lourenço, os 4 primeiros, é tudo coisa que você se sente mal, assim, no final. Talvez tirando o Eu Te Amo, Lucimar, e o último, que era a Confluência da Forquilha, que a gente já vai falar.
Sim.
Mas, de modo geral, eram todos, assim, bad pra caramba, assim.
Não, é que você vê que o escritor tá amargurado, né? Você vê que não é um escritor, sim, que tá de boas. Que ele tá... Você vê uma honestidade no trabalho, cara, do Lourenço.
Sim.
Esse é o esquema. O Lourenço Mutarelli é um cara muito honesto. O que ele tá sentindo, ele passa pro quadrinho ou pra literatura. Você já leu aquele Jesus Kid?
Sim.
É ele ali. Você, sim, vê o cara ali... Você vê os maneirismos dele e tal. Isso é...
E o desespero dele nesse começo é muito, muito verdadeiro, né? Muito honesto, assim.
É.
Mas, enfim, esse Transubstanciação, ele vira um marco nas histórias em quadrinho brasileiro, porque ele vai ganhar prêmio depois, vai ganhar prêmio na Bienal de Quadrinhos.
Ele ganhou,
vai ganhar
tudo, acho, né?
É.
Ao longo dos anos.
O cara, ele virou uma referência, e foi engraçado porque ele foi o primeiro autor que saiu da curva do humor, assim, que começou a fazer coisas...
Não o primeiro, mas o primeiro nessa levada aí.
Nessa leva, 80, nos 80, né? Que teve um trabalho, digamos assim, você tinha todo mundo fazendo humor, Laerte, Angeli, Glauco, e de repente aparece um autor com um trabalho diferente, assim.
Que tinha o Luiz G. O Luiz G era diferente, não era exatamente humor, mas...
Mas é que nós estamos falando de um cara, bicho.
Então, mas não
visceral,
chega...
cara.
Não chega nem perto do Transubstanciação.
É visceral. Tem outros álbuns dele, e daí a criação mor dele, que é o Diomedes, que a gente vai falar no próximo bloco aí,
isso, pessoal. Aí, guarda aí, pessoal.
Até já.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.